Passamos agora às declarações políticas. A primeira é do PCP. Tem a palavra o seu deputado Aníbal Pires.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, de acordo com a estimativa do Instituto Nacional de Estatística, no quarto trimestre de 2014, os Açores apresentavam a mais alta taxa de desemprego do país, na ordem dos 15,7%. São muitos milhares de açorianos que não conseguem um emprego, não por culpa própria, mas é resultado da política de ruína nacional que foi subscrita, apoiada e executada pelo PS, pelo PSD e também pelo CDS-PP. E isto é importante, mas também, e isto é importante, é resultado das opções de classe do Governo Regional dos Açores, de tentar assegurar os lucros das empresas em vez de apoiar o rendimento das famílias. Mas se menciono estes números hoje, aqui, é sobretudo para demonstrar como ficam ainda e muito aquém da realidade. Assim, por exemplo, não inclui as centenas, se não milhares de jovens açorianas e açorianos entre os 25 e 35 anos que emigram para os quatro cantos do mundo porque na sua região têm o presente negado e o futuro adiado. Mas também uma outra situação importante. Em dezembro do ano passado, existiam nos Açores 4.929 açorianos inscritos em programas ocupacionais, de acordo com as estatísticas mensais do Instituto de Emprego e Formação Profissional. E sabemos que também este número peca por defeito, pois não inclui outras situações como estágios e disponibilidades temporárias para além do subemprego e trabalho ilegal que não estão devidamente quantificados. Mas, senhoras e senhores deputados, atentando apenas aos 4.929 trabalhadores em programas ocupacionais, este facto, pela sua dimensão, constitui um número extremamente relevante. São quase 5 milhares de açorianas e açorianos que, sem terem emprego, trabalham e, estando desempregados, não contam para o desemprego. Na região, como na República, estes programas têm, na ótica dos governantes, uma enorme utilidade estatística. É que contribuem para dispersar a verdadeira dimensão do flagelo do desemprego e até permitem a espaços a emissão de comunicados que celebram, com um absurdo entusiasmo, supostos ganhos de décimas de ponto percentual na taxa do desemprego. Embora, sabemos nós, e sabem-no bem as açorianas e açorianos, isto não tenha representado qualquer recuperação do emprego e atividade económica do nosso arquipélago. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, não se pode deixar de reconhecer que para quem se encontrar muito desempregado e sem perspectivas, será uma sensação positiva encontrar uma ocupação útil. Mas a verdade é que não era um programa ocupacional que procuravam. Não era um período de trabalho breve e não renovável. Não era sem esperança de continuar, sem direitos e, em boa verdade, sem salário, entendido enquanto remuneração justa do trabalho efetuado. Apenas um caritativo subsídio, por vezes muito abaixo do salário mínimo. Não era isto que estas açorianas e açorianos buscavam. O exemplo extremo desta prática exploratória é o programa FIOS, destinados a beneficiários do rendimento social de inserção, a quem é pedido que trabalhem 4 horas por dia, 5 dias por semana, ou seja, 80 horas por mês, em troca de um subsídio de 100 euros. Uma generosidade de 1,25 euros à hora. Uma medonha exploração do trabalho alheio, digna do século XIX ou mesmo de épocas bem mais recuadas. Porque é que estes trabalhadores desempregados, sem culpa própria, podem ser discriminados desta maneira? Como é que se tornou aceitável este miserável regime de exploração em que o trabalho, direito humano fundamental, passou a ser considerado uma espécie de privilégio atribuído por caridade a cidadãos necessitados? Estas açorianas e estes açorianos são necessitados sim, mas de justiça, são necessitados sim, mas do direito ao trabalho, à remuneração e a um vínculo laboral estável como qualquer outro trabalhador. Estes programas, com graves injustiças em si mesmo, trazem também injustificáveis desigualdades entre trabalhadores que, exercendo as mesmas funções, fazendo o mesmo trabalho, têm condições laborais e salários completamente diferentes. Na prática, viola-se o princípio constitucional do para trabalho igual, salário igual, discriminando o trabalhador desempregado que foi colocado numa instituição ou serviço, numa autarquia ou na própria administração pública regional, ao abrigo de um programa ocupacional. São as relações de trabalho com que o capital sempre sonhou. Não há direitos nem segurança laboral, apenas a precariedade e a curto prazo. Não há trabalho, apenas ocupação. Não há trabalhadores, apenas beneficiários. Já não há sequer salários, apenas subsídios. Um admirável mundo velho que os partidos que nos governam conseguiram desenterrar do passado e impor novamente na região e no país. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, quero deixar claro que não pretendo, de nenhuma forma, censurar as instituições que recebem estes trabalhadores, em especial as nossas autarquias e as nossas instituições sem fins lucrativos, vítimas de políticas de garrote financeiro, alvos de um desinvestimento cada vez mais gritante, que as deixou sem meios para responder, muitas vezes, a necessidades básicas de serviço e sem capacidade para contratar os trabalhadores de que precisam. Ou, no caso dos municípios e freguesias, por força do mando dos três da Troika, em sucessivos orçamentos de Estado, proibidíssimas de contratar seja quem for. Naturalmente, precisam dos trabalhadores e, para quem não tem, por vezes, qualquer apoio social, esta exploração negra é melhor do que nada. O que não se entende nem se aceita é que estes programas ocupacionais se generalizem e massifiquem na própria administração regional. E assim, também ela deixa de contratar trabalhadores, especialmente nas carreiras com mais baixas qualificações, substituindo-os paulatinamente por trabalhadores em programas ocupacionais, muitas vezes sem lhes dar qualquer formação profissional. Dos cerca de 5 mil trabalhadores na nossa região, nestes programas estão colocados. Dos 5 mil trabalhadores da nossa região nestes programas, quantos estão colocados em serviços da administração pública regional? E se estão em postos de trabalho permanentes, porquê é que não são contratados? Foram anos, décadas a fio, a repetirem-nos que havia funcionários públicos a mais, que era preciso reduzir o pessoal da administração. Mas, afinal, esses trabalhadores fazem falta e os mesmos partidos que se esforçaram por reduzir o número de funcionários públicos, aqui e na República, até os recebem de braços abertos, desde que estes trabalhadores fiquem sem direitos e sem expectativas. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, hoje em dia, nos nossos serviços públicos da região, temos na prática três classes de trabalhadores que até podem estar a trabalhar lado a lado, exatamente no mesmo serviço, mas cujas condições e salários são radicalmente diferentes. Os que antes tinham um vínculo permanente e que transitaram para o contrato de trabalho em funções públicas sem termo, estes, apesar de tudo, conseguem manter direitos, estabilidade e vínculo laboral. Mas depois, os que entraram com um contrato de trabalho individual em funções públicas, mas que é a prazo e cujos direitos são reduzidos em relação aos primeiros. Por fim, os trabalhadores de programas ocupacionais, sem vínculo e sem quaisquer direitos. Já ninguém entra para a primeira categoria que mencionei e que vai a prazo desaparecer, como o PS e o PSD sempre quiseram. Agora, com a generalização dos programas ocupacionais, também cada vez menos trabalhadores são contratados para a segunda. E coloca-se a pergunta: é nisto que querem transformar a administração pública? É nisto que querem transformar mesmo os vínculos laborais? Numa massa de trabalhadores que agora se chamam beneficiários, que beneficiam de verem o seu trabalho explorado em troca de nenhuns direitos e de salários miseráveis a que agora chamam subsídios. É esse o objetivo desta política? Pergunto. É esse, senhoras e senhores deputados, É esse, senhoras e senhores membros do Governo, o objetivo desta política, disse.
Obrigada, Sr. Deputado. Aproveito para informar que o PCP esgotou o seu tempo. Pergunto se há inscrições. Não. Sr. Deputado Gerson Bento, tem a palavra.
Sra. Presidente, senhores e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, uma intervenção para repudiar a intervenção, a declaração política que o PCP aqui fez. O senhor apresenta uma leitura que é injusta e desfocada e que até peca por superficialidade e que manifesta e que merece a nossa total discordância. De qualquer forma, uma vez que o senhor não tem tempo, eu não irei interpelá-lo diretamente. No entanto, há questões que eu gostaria de esclarecer e de deixar absolutamente claro. Desde logo, referir que os indicadores económicos, senhor deputado, os últimos indicadores económicos apontam num sentido de consolidação de uma recuperação da nossa economia. Temos dificuldades, é verdade que temos dificuldades, mas nós estamos muito longe daquela região conformada e de braços caídos que o senhor aqui procurou descrever. Os açorianos, com a ajuda do governo, mais acentuada nos casos, menos acentuada noutros, porque há muitos setores que estão a ter muita iniciativa, estão a ter capacidade de recuperar, de empreender e de desenvolver os Açores. E é por isso que o nosso PIB cresceu 1,7 em 2013. Nós estamos a convergir com a média nacional e com a média europeia ao nível de riqueza medida por PIB per capita. Fomos a região que melhor resistiu à crise financeira, também de acordo com informação disponível. Tivemos um grande crescimento do turismo nos últimos anos. No último ano crescemos em turistas, em dormidas e em receita geral. E também estamos a apresentar uma tendência de consolidação da recuperação ao nível do emprego e, consequentemente, uma baixa do desemprego. Este ciclo aparece a contraciclo daquilo que se está a verificar a nível nacional. Nós nos Açores estamos a baixar o desemprego, a nível nacional o desemprego está a crescer. Temos mais 3.754 empregados e menos 1.875 desempregados. Estamos a ter o melhor desempenho dos últimos 6 anos e isso são tendências que são comprovadas com os últimos dados e, portanto, isto é absolutamente rigoroso, não há a mínima dúvida sobre isso. Tivemos, por isso, um crescimento da população empregada de 3,8%, é também um desempenho muito bom e notável. Quanto àquilo que o senhor refere, senhor deputado, a nossa estratégia é perfeitamente assumida em relação a essas preocupações que o senhor aqui referiu. Aquilo que tem a ver com programas de formação e com programas ocupacionais é uma estratégia de qualificação do capital humano e é uma estratégia de luta contra o desemprego. Isto são estratégias ponderadas, definidas, assumidas e correspondem a um planeamento e, consequentemente, tem uma tradução na execução de todos esses programas. O senhor poderia ter feito uma intervenção em que salientasse outros aspectos e outros méritos que estas medidas têm. Poderia, inclusivamente, ter aproveitado para ser o PCP a dar um contributo para a melhoria de algumas destas questões, mas, infelizmente, o senhor, em vez disso, acabou por perder uma oportunidade e fazer aquilo que a direita faz aqui neste Parlamento, que é limitou-se a explorar os efeitos que as más políticas nacionais têm nos Açores e, consequentemente, é um exercício que acaba por ser estéril e é muito menos do que o que nós esperávamos do PCP.
Bem,
o senhor perdeu uma boa oportunidade para dar um contributo relevante, mas, em vez disso, preferiu uma denúncia absolutamente gratuita. É muito pouco, senhor deputado, para quem se diz de esquerda. Muito pouco mesmo.
Obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Joaquim Machado.
Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados,
Senhoras e Srs. Deputados, Senhoras e Srs. Deputados, Senhoras e Srs. Deputados, o dia ainda agora começou. Muita, disso ninguém tem dúvida, só que o Sr. Deputado Joaquim Machado está ali há quase um minuto a tentar falar. Sr. Deputado, tem a palavra.
Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, esta declaração política feita pela representação parlamentar do PCP tem muita atualidade e pertinência, porque o fenómeno do desemprego nos Açores é, indiscutivelmente, o maior drama social que assola as nossas ilhas. É ele que nos atira para índices de pobreza que tem de envergonhar quem governa os Açores há quase 19 anos e que, por via dessa governação, de políticas erradas, de políticas falhadas, nos colocam na cauda do desenvolvimento europeu. O desemprego nos Açores é o mais alto do país, ainda que a propaganda queira dizer o contrário. E a intervenção que acabamos de ouvir vinda da bancada do Partido Socialista é uma intervenção surrealista, absolutamente desfasada da nossa realidade. Mais grave ainda do que isso, ignorando o drama pelo qual passam mais de 19 mil açorianos e respectivas famílias. E, para além de termos a mais alta taxa de desemprego do país, temos ainda, a agravar tudo isso, uma enorme precariedade entre aqueles que têm trabalho. Uma precariedade que, naturalmente, se traduz também em instabilidade profissional e em baixos rendimentos, porque é também nos Açores que há uma maior incidência do salário mínimo nacional. E tudo isto faz adiar a realização profissional que cada cidadão aspira. Acresce também este facto a circunstância de termos das mais elevadas taxas do país, em termos de desemprego jovem e desemprego feminino. Mas vamos a alguns dados para nos situarmos na realidade. A população desempregada nos Açores em 2014 é a segunda mais alta de sempre da nossa história. A segunda mais alta de sempre da nossa história. que fica apenas melhor do que o ano 2013, que foi o mais dramático da nossa história em termos de desemprego. Esta é que é a realidade. Como também é a realidade a circunstância de a população empregada nos Açores em 2014 ser a segunda mais baixa dos últimos 12 anos. Eu vou repetir. A população empregada, a população média empregada nos Açores em 2014 é a segunda mais baixa dos últimos 12 anos. 101 mil empregados em 2014 contrastam absolutamente com os 112 mil registados em 2008 e 2009. Portanto, é uma falácia, é uma propaganda falaciosa e que atenta contra a dignidade dos milhares e milhares de açorianos desempregados vir dizer que nós estamos crescendo por aqui, por acolá e que estamos no bom caminho. Não estamos no bom caminho. Aliás, o que aconteceu desde que este Governo Regional tomou posse foi o seguinte, Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Aconteceu isto que aqui está. Em 2012, a taxa de desemprego nos Açores, que aqui está traçada a azul, era inferior à média nacional. Nós tínhamos 15,3, o país tinha 15,7 de taxa de desemprego. Nestes dois anos, os Açores passaram de 15,3 para 16,3.
Senhor Deputado, agradeço que termine.
O país baixou de 15,7 para 13,9. Esta é que é a realidade. Enquanto que a nível nacional o desemprego baixou 1,8%, enquanto que na região autónoma da Madeira o desemprego baixou, no mesmo período, 2,5%, ele subiu 1% nos Açores. E se quisermos apurar, Sr. Presidente, e vou terminar, se quisermos apurar outros dados, vamos verificar que o número de inscritos nos centros de emprego também aumentou nestes dois anos de governação do Executivo de Vasco Cordeiro. O número de ocupados nos tais programas que António Costa na República diz que são para disfarçar o desemprego, pois este dos Açores, o número de ocupados em programas temporários e em estágios triplicou. Entre 2012 e 2014, o número de desempregados nos Açores cresceu 1.397 pessoas. Portanto, falharam redondamente as políticas.
Senhor Deputado, passados tem mesmo de terminar.
Depois de uma agenda para o emprego, com milhões e milhões de euros atirados sobre os problemas, temos mais açorianos desempregados. Estamos mais pobres e sem esperança, sem solução à vista. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscrições. Senhora Secretária Regional, tem a palavra.
Obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. e Srs. Membros do Governo. Começo pela última intervenção, pela intervenção do Sr. Deputado Joaquim Machado, para lhe dizer que falácia, propaganda falaciosa e atentar contra os açorianos é aquilo que o senhor acabou de fazer. E vou explicar-lhe porquê. Vou explicar-lhe porquê. À semelhança do que ontem eu ouvi atentamente, o senhor deputado, se quiser ter a delicadeza de me ouvir, talvez perceba porque é que eu faço esta afirmação. À semelhança daquilo que ficou claro ontem já na intervenção do senhor deputado Bruno Belo, temos agora um PSD Açores empenhadíssimo em levar as açorianas e os açorianos a acreditarem que os senhores não têm nada a ver com o que se passa na República e não têm nada a ver com as medidas que foram tomadas na República. Eu já lá vou, senhor deputado, eu já lá vou. Tenha calma que eu ouvi-o, deixe-me fazer o meu raciocínio. É tentar fazer as açorianas e os açorianos acreditarem que os senhores não têm responsabilidades nos cortes de rendimento, nos cortes de prestações sociais, em todas as medidas levadas além da troika, como os senhores fizeram questão de assumir, que levaram o país à situação a que levaram. Mas mais grave do que isso, senhor deputado, falácia maior, senhor deputado, é o senhor deputado ignorar os últimos dados do INE e vir aqui deliberadamente esconder aquela que é a evolução que se tem registado. E eu vou lembrar-lhe, não sem antes dizer que naturalmente que nós não estamos satisfeitos com os resultados e naturalmente que a luta contra o desemprego deve continuar a ser a nossa grande prioridade e deve continuar a merecer todos os nossos esforços. Mas vamos ao que dizem as últimas estatísticas, Sr. Deputado. No último trimestre de 2014, aumentou a população empregada. Em relação ao trimestre homólogo, 3,8%, ou seja, mais 3.754 trabalhadores. Em relação ao trimestre anterior, 1,1%, mais 1.113 trabalhadores. A taxa de desemprego registou um decréscimo de 1,8 pontos percentuais relativamente ao trimestre homólogo e um decréscimo de 0,2 pontos percentuais relativamente ao trimestre anterior. Ou seja, registámos no último trimestre de 2014 uma diminuição da taxa de desemprego. Os senhores ficam felizes com isso? Não! Os senhores ficam muito aborrecidos, porque o que os senhores querem é que as coisas corram mal. Essa é que é a verdade. Nos últimos 9 meses, senhor deputado, foram criados nos Açores, em termos líquidos, 4.525 empregos. Agora, sempre que se fala de emprego, há uma questão que importa não perder de vista, embora eu entenda, discordando, que para a oposição não tenha interesse em perspectivar o problema como ele deve ser perspectivado. Na Europa, 1 em cada 5 jovens em idade ativa não consegue encontrar emprego. Na Europa. É por isso que a Comissária para o Emprego apresentou uma proposta no sentido de disponibilizar este ano, como sabem, 1 milhão de euros da dotação da Iniciativa para o Emprego Jovem. Isto denota a dimensão que o problema tem. É um problema nos Açores? É. Mas é, infelizmente, um problema muito mais vasto. Gostaria também de referir, e relativamente à intervenção do Sr. Deputado Aníbal Pires, que as medidas que o Governo tem desenvolvido e, contrariamente àquilo que pareceria resultar da sua intervenção, estão em linha com aquelas que são as recomendações das instituições internacionais, nomeadamente da Organização Internacional do Trabalho. E, contrariamente àquilo que o senhor quis fazer notar, e enquanto a economia não cria tantos empregos quanto aqueles que são efetivamente necessários, estes programas desempenham um papel fundamental. Desde logo porque garantem a quem tem acesso a eles um rendimento.
E esse rendimento beneficia.
Obrigada, Sra. Presidente, vou já terminar. Esse rendimento beneficia as famílias, mas beneficia a economia também. Além disso, são programas que mantêm a ligação destas pessoas ao mundo do trabalho. são programas que lhes facultam formação e que melhoram as suas qualificações e a sua empregabilidade. Queria só esclarecer, o Sr. Deputado, ainda por último, peço desculpa, Sra. Presidente, e terminarei a seguir, que, como fica esclarecido, isto, o interesse e a utilidade destes programas não é estatístico, é para as pessoas que deles beneficiam e para a economia que deles beneficia. E queria esclarecer uma coisa, Sr. Deputado, relativamente ao programa FIOS, não é um trabalho, não é um programa ocupacional, é um programa de formação dirigido à aquisição de competências pessoais e sociais. Essas horas que o senhor referiu são horas de formação teórica e são horas de formação prática e, portanto, não se trata de uma remuneração por trabalho, trata-se de uma bolsa de formação profissional. E eu teria muito mais a dizer, mas não tenho tempo, Sra. Presidente, vou ficar por aqui. Obrigada.
Obrigada, Sra. Secretária. Pergunto se há mais inscrições. Julgo não haver inscrições. Vamos então fazer o intervalo. Regressamos às 11h40.